Olá, esse é um apostila especial. Meu nome é Jorge Cruz e a gente preparou um programa que fala do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que aconteceu no dia 21 de setembro. E entre as iniciativas desse dia, chegou na plataforma Globoplay o documentário Um Lugar para Todo Mundo, que fala sobre educação inclusiva pelo olhar do diretor norte-americano Olivier Bernier. Esse filme também está disponível para agendamento de sessão na plataforma Videocamp. E pela Videocamp, esse projeto foi contemplado por uma iniciativa voltada para filmes com impacto social, um financiamento que juntou a produtora do Olivier com a Maria Faria Filmes. E a gente assistiu o filme, né, tem crítica lá na apostila, e a gente entrou em contato com alguns agentes responsáveis pelo filme e pelo Instituto Alana, e para conversar com a gente. Então, lá na apostila de cinema, você pode ler uma entrevista com o Pedro Artung, que é advogado e coordenador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. E a gente vai ouvir aqui duas conversas que a gente fez remotamente, né, com a Raquel Franzin, que é diretora de Educação e Cultura da Infância do mesmo Instituto Alana, e do Marcos Nist, que é representante da Maria Faria Filmes, sobre esse processo, tanto sobre educação inclusiva, quanto sobre o uso do audiovisual como plataforma, tanto de conscientização, como também de plataforma de empoderamento dessas pessoas, né? Um Lugar para Todo Mundo, ele conta a história do filho do Olivier, o Emílio, né, que é um menino que tem síndrome de Down e não consegue com facilidade vaga numa escola no estado de Nova York, né, ele sempre recebe negativas ou desculpas da secretaria, né, do equivalente à Secretaria de Educação do estado de Nova York. E a gente tratou lá na entrevista com o Pedro Artung um pouco dessas diferenças entre a realidade brasileira na legislação e a realidade norte-americana, e a gente aqui vai tratar um pouco dos aspectos de produção. Então, eu vou começar com a entrevista que eu fiz com a Raquel, e a gente fez, né, remotamente. Eu mandei as perguntas para ela por mensagem, né, e ela me respondeu também por mensagem, e eu comecei perguntando para ela, pedindo para ela falar um pouco sobre a atuação do Instituto Alana e os resultados obtidos desde a criação do Instituto. E ela respondeu assim.
O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. O nosso trabalho começou na década de 90, no Jardim Pantanal, na cidade de São Paulo. E de lá para cá, esse trabalho ganhou novas frentes, mas a nossa missão desde sempre foi e é honrar as crianças. Nós atuamos em dois eixos, que é o do advocacy e da comunicação. A gente defende e promove os direitos das crianças e dos adolescentes. Direito à educação, direito à saúde, direito à convivência social, todos os direitos que compõem o direito da criança e do adolescente. E ao longo desses anos, nossa atuação contribuiu com muitos esforços sociais de proteção da criança e do adolescente contra violências e violações, como a publicidade dirigida a elas, mas também quanto ao direito das crianças a uma educação inclusiva, o direito da criança em participar e conviver em espaços públicos, na cidade, na sociedade, o direito à natureza, de crescer com a natureza. E, portanto, direito da gente ter a natureza ao longo das nossas vidas. Então, esse é um pouco dos resultados e das defesas que a gente vem fazendo nesses anos, mas, sobretudo, uma defesa da criança e do adolescente como sujeito de direitos e sujeito de iniciativas capazes de participar a seu modo de tudo aquilo que lhes afeta.
Bom, na sequência, eu pedi para ela falar um pouco da importância de produções audiovisuais como um lugar para todo mundo, e como que a arte pode contribuir, para romper esses preconceitos da sociedade e também colocar luz em temas como a educação inclusiva.
O Instituto Alana atua fortemente no fortalecimento da democracia. E não há democracia sem acesso à informação e sem acesso à arte e aos bens culturais. Em relação às produções audiovisuais, o Instituto tem uma plataforma chamada Videocamp. Quem quiser acessar, videocamp.com, uma plataforma online que reúne filmes com potencial de impacto, podem ser exibidas por qualquer pessoa, em qualquer canto desse planeta e melhor, de forma gratuita. A gente sabe que bens culturais não são acessíveis a todos, muito por conta da desigualdade econômica, social e territorial que as populações vivem nas grandes e pequenas cidades, e o Videocamp é esse lugar onde você pode acessar narrativas plurais, mas também acessar de maneira gratuita, com oportunidades iguais a quem vai num cinema ou que acessa uma plataforma paga de filmes. Então, é essa forma como a gente vem contribuindo com a democratização da cultura, dos bens culturais e da informação. O Videocamp nesses anos todos tem chegado a milhares de países. Atualmente são 119 países onde pessoas acessam aos filmes que estão lá. E no Brasil, em especial, a gente vê um fenômeno muito importante que é dessa ativação de localidades, escolas, cineclubes, que porque tem uma plataforma gratuita ali à disposição, também com uma curadoria atenta e engajada com a agenda de direitos humanos, com as ODSs, a gente vê localidades muito inesperadas, né? De aldeias indígenas a municípios muito pequenos, ou mesmo casas. Famílias assistindo juntos, né? Assistir juntos a uma produção audiovisual e poder conversar sobre isso e poder debater é uma formação de público muito importante, né? Então, a gente tem observado assim a importância de uma plataforma de streaming. Não é a única, né? Mas assim, de levar esse tipo de proposta e sim, isso mobiliza, né? Consciências, mentalidades. Em muitos dos filmes, a gente tem relatórios onde as pessoas colocam ali como é que foi o debate depois da exibição do filme e você vê as pessoas narrando: nossa, isso daqui foi super importante. Para o que a gente faz, para o que a gente defende, ou para de fato mudar, né, corações e mentes.
E seguindo, como o Instituto Alana, né, ao lado de outros órgãos, trabalha para aumentar o acesso à informação, sobretudo em documentários e obras audiovisuais, o retorno e o efeito pela ótica da conscientização tem sido dentro do esperado?
Produções audiovisuais como um lugar para todo mundo é um chamado para que cada um reconheça a sua parte na defesa de uma sociedade inclusiva. Mas não existem sociedades inclusivas se as escolas são excludentes. Então, essa convocação para que todo mundo se sinta responsável em defender uma escola inclusiva não apenas para o seu filho, mas para todos nós, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Tá aí a importância de documentários como um lugar para todo mundo. E a arte tem um papel importantíssimo na superação de barreiras, de mentalidades preconceituosas e discriminatórias. A arte, em especial o cinema, ele tem essa capacidade de criar novas narrativas, de colocar essas narrativas diversas numa tela grande para todo mundo ver, né? Às vezes a gente passa a vida inteira construindo imaginários únicos. E o cinema é essa oportunidade da gente criar narrativas mais plurais sobre os outros, sobre a vida em sociedade, mas também sobre a gente mesmo, porque quando a gente olha para um filme como esse, a gente não deixa de se olhar também, de reconhecer, caminhos que nos afetam. Reconhecer ou estranhar, né? A arte tem esse poder incrível de reconhecimento e de estranhamento. Isso é fundamental para novos imaginários sobre a sociedade.
E quais as plataformas hoje consideradas parceiras da sociedade civil? Você acredita que há importantes espaços ainda sendo ocupados por filmes que trazem, de forma mais direta, questões relevantes envolvendo crianças e adolescentes?
Certamente há muito espaço ainda a ser ocupado por filmes que trazem à tona as questões sociais urgentes do nosso tempo, ou mesmo questões do passado, mas que o debate continua muito forte e presente. Acho que o grande desafio é transformar esses documentários como algo mais presente no desejo das pessoas a procurar, quando elas procuram, né, uma plataforma de streaming e quando elas querem assistir alguma coisa. Então, os documentários certamente são importantes, mas eles nem sempre acessam a todo o público. Por isso que é importante a gente pensar também no papel do entretenimento de um modo geral, das narrativas ficcionais, porque a gente também pode ter espaços importantes ali de debate público com esses outros gêneros. Mas na grande ali no videocamp a gente tem documentários, mas a gente tem também filmes ficcionais e você vê assim que eles ocupam um papel importante, por exemplo, na educação básica e no ensino superior. O cinema está dentro do campo, né, da previsão legal do que crianças e adolescentes devem acessar ao longo das suas trajetórias. Então, você tem um dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases que garante uma programação de cinema brasileiro no currículo escolar. Onde a gente acessa isso? Como é que a gente chega a esses conteúdos? É super importante, então, que esses conteúdos estejam na formação das pessoas. E que também estejam na casa dos estudantes, que dominem o papo na mesa com seus pais, com seus avós. Então, nós entendemos que existe esse duplo desafio, é abrir mais campo de apreciação e de difusão dos documentários, mas também por diferentes outros caminhos do entretenimento e da comunicação, levar esses debates tão importantes para o nosso tempo.
Usando o audiovisual como ferramenta formadora e propagadora de discursos, já na estrutura do Instituto Alana, de seus parceiros, projetos que colocam as crianças e os jovens também como realizadoras e realizadores, e se isso acontece, você pode falar um pouco sobre?
O Alana busca nas produções audiovisuais sempre considerar o protagonismo e a perspectiva das crianças e dos adolescentes. Isso não só nas nossas produções audiovisuais ou as que a gente apoia, mas também nas nossas ações, peças jurídicas de defesa junto ao sistema de justiça, ou publicações, a voz da criança e a sua perspectiva para a gente é muito importante. A criança é uma pessoa de direitos, ainda que seja pequena, e ela tem a seu modo e dentro das suas condições, ela tem muito o que dizer sobre ela, sobre tudo que lhe afeta, sobre a vida em sociedade. Então a gente promove, vem promovendo muito a voz e o protagonismo de crianças e adolescentes em todas as nossas produções.
Bom, por fim, não tem como não deixar de perguntar, né, qual foi o efeito da pandemia nos últimos 18 meses, dentro do Instituto? Além das dificuldades, né, de atuação, pela impossibilidade do presencial, o acesso a festivais e mostras temáticas envolvendo essas questões sociais trouxe novos interessados ao Instituto, seus parceiros. Você diria que essa rede de apoio hoje, ela está maior ou menor do que no início desse processo?
Os efeitos da pandemia da Covid-19, não apenas no Instituto, mas em toda a sociedade, são muito sérios e possivelmente a gente lide também com impactos mais duradouros. No caso de nós, como uma organização da sociedade civil, a gente passou por uma fase de bastante reorganização e de entendimento desse novo cenário de atuar no campo das defesas dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas a gente observa também que isso exigiu de nós uma intensificação nos modos colaborativos, organização de coalizões, de frentes amplas, para enfrentar esse cenário que atinge a todo mundo, mas atinge de maneira desigual. Então, os desafios são maiores no campo dos direitos, porque são muitos direitos, não só por conta da pandemia, mas também por conta do cenário político e institucional no Brasil. São muitos direitos ameaçados, violados, e as soluções passam por um esforço coletivo. Então, o Alana vem compondo, sempre acreditou na colaboração, mas vem compondo ainda mais e com mais intencionalidade coalizões e frentes amplas de enfrentamento, às situações que a gente vem vivendo.
Bom, além da Raquel, eu conversei também com o Marco Diniz, né? Ele que é representante da Maria Farinha Filmes, é uma produtora que começa independente, ligada às questões sociais, né? Ela é independente até hoje, mas ela consegue se alinhar a players importantes do mercado, né? Ela é uma produtora por trás da série Aruanas, que também está no Globoplay, está chegando à segunda temporada. Então, é uma produtora que consegue se estabelecer no mercado a partir dessa missão de tratar, né, das questões sociais dentro das obras. Eu comecei perguntando para ele, né, a Maria Farinha Filmes, ela existe desde 2008. Em pouco tempo, ela desenvolveu esses produtos para grandes players do mercado, né, de streaming. E eu questionei, voltando lá no início, na missão inicial da produtora, e agora com experiência audiovisual adquirida, ele segue entendendo a arte como impulsionadora de transformações sociais? E na prática, né, se ele viu esse movimento como algo maior a partir do retorno dos lançamentos dele, e como que ele lida com essa intermediação, entre o comercial e o social também.
A gente acredita muito, sim, nessa agenda de transformação social via entretenimento, via arte. Tanto é que a gente continua fazendo e quer fazer cada vez mais e mais e mais, né? A gente sabe que não apenas o filme sozinho, mas quando o filme vem acompanhado de uma inteligência, acompanhado de movimentos sociais, acompanhado de como tratar aquela informação de uma forma a expandi-la e analisá-la de uma maneira correta, você consegue envolver pessoas, consegue provocar mudanças, consegue provocar mudanças na cabeça da sociedade como um todo, na cabeça de quem faz lei, na cabeça de quem julga, né? É importante, sabe, você, de certa forma, levar as informações para as pessoas, fazê-las refletirem, né? E agirem em relação a esse assunto, e assim a gente acha que a humanidade vai evoluindo para um lugar melhor, onde todo ser humano pode ser feliz, né? Porque acho que é isso que todo mundo está aqui para isso, né? Então a gente acredita nessa missão. Hoje realmente a gente está fazendo grandes obras, né? Mas desde o começo a gente manteve essa nossa linha, né? De qualquer obra que a Maria Farinha faça, faz com esse objetivo de levar discussão, de levar conhecimento, de levar debate, né? Para assuntos que precisam ser debatidos.
Perguntei também para ele, né, como que o projeto de Um Lugar para Todo Mundo chegou à Maria Farinha Filmes e como foi se associar ao Olivier numa história que contrasta tão bem a ideia de que direitos conquistados na teoria, se não aplicados na prática, não resolvem nenhuma injustiça.
Um Lugar para Todo Mundo foi o grande vencedor do edital de filmes do Videocamp, né? De filmes inclusivos do Videocamp. Quando o Videocamp soltou um grande edital internacional sobre esse assunto, vieram propostas do mundo inteiro. E a proposta do Olivier foi a vencedora, né? O filme foi o que seria feito. O Videocamp, como passo, ele contratou uma produtora muito experiente para conduzir esse processo com o portal. É, que foi a Mariana Oliva, que, putz, uma produtora, fez Piripicura, né, fez Democracia em Vertigem, tá aí, faz parte da Academia do Oscar, né, e a Mari foi contratada pelo Videocamp para acompanhar essa produção. No meio do caminho, a Maria Farinha contratou a Mari Oliva como CEO da Maria Farinha. Hoje ela comanda todas as nossas operações. E quando ela chegou, logo nas primeiras semanas, ela falou assim: cara, tem um filme, esse filme eu acho que a gente devia trazer para dentro, que é um filme que, se a gente conseguisse colocar mais dinheiro do que o dinheiro previsto no edital, a gente conseguiria fazer um filme muito mais abrangente, um filme muito mais, que vai chegar em muito mais lugar. É, e fazer filme que vai chegar em muito lugar é a palavra mágica para Maria Farinha encarar projetos, né? Filmes que transformem e que cheguem, né, no maior número de pessoas possível, né? Então a Mari convenceu a gente, nossos sócios, e a gente resolveu apostar nesse filme também. Então a gente teve investimento não só de recursos humanos, como também recursos financeiros extras ao edital, né? E obviamente a Maria Farinha abriu mão de qualquer lucro que ela poderia ter com esse filme, né? E jogando os recursos novos na melhoria da qualidade do resultado final dele. Então ele entrou com a gente, podendo contribuir bastante tecnicamente para esse filme ficar do jeito que ficou, né? E é um orgulho para a Maria Farinha poder ter assinado essa coprodução com o time do Oliver e tal. Foi uma experiência muito, muito legal, uma experiência que a Maria Farinha estava precisando, porque hoje a gente já está partindo para novas coproduções internacionais, né? E essa talvez tenha sido a nossa primeira grande experiência nesse campo aí.
Repetindo um pouco da pergunta que eu também fiz à Raquel, do Alana, né? Acredito que a visão dele seja diferente. E como se dá hoje a ocupação de espaço nas principais plataformas do mercado exibidor dessas obras, né? Que fomentam questões relevantes para a sociedade? A Maria Farinha tem como parceiro alguma das maiores empresas do mercado. E ele acha que há cada vez mais uma preocupação em relação a essa contrapartida social por parte das empresas?
Eu acho que sim. Eu acho que os temas, né, sociais cada vez mais têm ganho espaço nas plataformas, acredito eu, sabe? Apesar da gente, de repente, pensar que a gente está vendo entretenimento puro, eu acho que questões, não só questões são abordadas nos assuntos das obras, né, como temas, né, mas como também como as obras são feitas, né? Então acho que o mundo, o mainstream, está caminhando para o lugar onde a Maria Farinha já está há algum tempo, né? E isso eu acho que, putz, é super legal. A gente está vivendo esse momento agora, né? Era muito interessante a gente ver, tipo, como, né? A filantropia financiava as primeiras obras da Maria Farinha, e como hoje essas obras são financiadas puramente pelo mainstream, né? Então, Aruanas é uma super prova disso, né? Aruanas é uma obra, né, que tem o core dela, o ativismo, né, o meio ambiente, etc. E financiada 100% pela Globoplay, né? Então, a gente acha que o mercado está muito indo para esse caminho, né? E a gente está sendo procurado por isso, né? O que é interessante, né? Porque você consegue entreter e cumprir uma função social ao mesmo tempo, né? Você não precisa, por você estar cumprindo uma função social, você não precisa ser chato, não precisa ser didático, não precisa ser. Não ter as alternativas técnicas, né, de uma boa produção, de uma boa história, né, de um bom documentário, etc. Dá para você conseguir fazer tudo. E acho que eu fazer tudo agora é o que o mercado está buscando, né? E não só fazer tudo, como fazer tudo da forma correta, né? Contratando mais mulheres, diversificando seu set, né? Tratando bem as pessoas, né? Respeitando os acordos profissionais, respeitando as horas que as pessoas trabalham, respeitando a qualidade de trabalho dessas pessoas, né? Dá para fazer o direito, né? E a gente tem vivido isso, né? Que a gente tem falado dos assuntos que a gente quer falar e produzido de uma forma como a gente acha que as pessoas merecem ser tratadas no set, ou sabe, porque a gente acredita mesmo que isso acaba imprimindo, sabe, dentro da obra, né? Quando você assiste uma obra dizendo que, putz, que as pessoas trabalharam com grande satisfação no seu set, que você acabou zerando carbono, que você tinha vários gatilhos, né, vários canais de informação para qualquer caso de desrespeito e etc., né, as pessoas acabam trabalhando, levando o seu propósito, trabalhando de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz. E a gente acredita mesmo que isso acaba imprimindo, e quem ganha, no final das contas, é quem está assistindo.
Bom, a pandemia em curso consolidou uma mudança de comportamento, né, do consumidor, cada vez mais disposto a assistir os filmes e as séries em casa. Se por um lado isso aumenta o alcance de obras como Um Lugar para Todo Mundo, por outro transforma a maneira como as redes de contato se ampliam, já que os encontros e os debates ainda são virtuais, né? E a gente sabe que o contato físico muitas vezes é parte dessa transformação. Como vai se equilibrar esses meios daqui em diante, né, para que essas obras continuem sendo vistas, mas que não sejam vistas apenas como produtos pelo público-alvo, né, que ele possa se interessar em ir além de uma experiência apenas de conscientização e passe para o lado atuante?
A Maria Farinha teve uma experiência muito interessante pré-pandemia, na época que a gente lançou O Começo da Vida. A gente tinha um acordo com a Unicef de levar esse filme para 180 países via videocamp, né? E a nossa equipe, a nossa turma de distribuição, que é uma empresa, um spin-off da Maria Farinha chamada Flow, coordenou uma distribuição onde a gente lançaria no mesmo dia. Nos cinemas, né, num circuito bem grande, até para um documentário, no Netflix, né, então a gente teria na Netflix o filme, e também no Videocamp, né, que seria a plataforma oficial da Unicef para espalhar esse filme para o mundo. E foi uma experiência muito interessante, porque foi isso, foi bem antes da pandemia. E eu parava aquela dúvida, né? A Netflix vai tirar público do cinema, o videogame vai tirar público da Netflix, e assim por diante, né? Era um desastre sendo anunciado aí. O que a gente colheu dessa experiência, no final das contas, foi que o Começo da Vida foi o documentário mais assistido nos cinemas brasileiros daquele ano. Ele passou no videogame e alavancou a plataforma de uma forma onde o videogame praticamente quadruplicou de tamanho, né, de tantas pessoas que acessaram o videocamp, da forma como ele chegou em vários países do mundo pela Unicef, né? E também a gente teve a temporada comprada de novo por mais um ano, 2 anos, se não me engano, pela Netflix, né? Não só a temporada do filme, como também eles acabaram comprando a série, né, que é uma série chamada Começo da Vida. Como também foram os primeiros a comprar o Começo da Vida 2, né, a continuação, né? Então, assim, a gente experimentou isso, sabe? Um filme tratado, um filme que foi falado em várias plataformas e, no final das contas, uma plataforma acabou ajudando a outra. Né? Você teve quem não podia fazer uma exibição em grupo e tinha Netflix, assistia Netflix. Quem queria viver a experiência do cinema foi para o cinema e se deu muito bem. Então, assim, a gente experimentou essa democratização do acesso num produto que a gente acha que foi muito bem sucedido, né? A gente pensou ousado nesse lançamento e conseguiu obter isso. Então, a gente acreditava mesmo que o mundo estava indo para esse caminho, sabe? Onde uma plataforma não canibalizaria a outra, né? Muito pelo contrário. A gente conseguiria agregar audiência em função de você aumentar o bate-boca sobre aquele assunto, etc. Mas é isso. Então, eu acredito assim, não só acredito como desejo muito, né, que esse mundo pós-pandemia a gente consiga ter um filme sendo lançado no cinema, numa plataforma digital, no videogame, ao mesmo tempo, e que esse círculo aí virtuoso acabe ajudando na audiência dos filmes, né? E eu acho que isso pode ser um excelente caminho para essa altura aí, depois da pandemia. Os cinemas estão aí, os cinemas são insubstituíveis, né? É uma outra plataforma, né? Como também as Netflix da vida aí, as Globoplay vieram de uma forma que para ficar, né? E dá uma excelente oportunidade para todo mundo conseguir produzir. Hoje as produções assim acontecem de uma maneira muito mais espalhadas, muito mais democraticamente aceitas, né? Eu acho que isso é em função da diversificação da forma da gente poder exibir esses conteúdos.
E para encerrar, quais os projetos em andamento da Maria Farinha e as expectativas para o lançamento de Um Lugar para Todo Mundo em uma data tão importante como nesse Dia Nacional, que luta por uma sociedade mais inclusiva?
A gente ama Um Lugar para Todo Mundo e para a gente, assim, é muito. Por um lado, a gente está feliz de estar trazendo esse filme tão importante, né, nesse momento que o Brasil está vivendo, e triste por o Brasil estar vivendo esse momento de retrocesso nesse tema. A gente tem um ministro da Educação que acha que criança com deficiência atrapalha uma sala de aula. Né? Isso não é verdade, cientificamente não é verdade. Né? A gente tem pesquisas e mais pesquisas aí, inclusive apontadas no filme, que levam a verdade de que a diversidade numa sala de aula ajuda a todos, né? E não ajuda apenas nas sociedades, nas habilidades socioemocionais, né? Como é mais fácil acreditar. Mas também ajuda em matemática, ajuda em línguas, ajuda em vários outros tipos de conhecimento, porque além de tudo prepara melhor o professor, né? Então a gente está muito feliz de esse filme que entrar numa hora que a gente precisa de uma peça como resistência a esse perigo, os avanços que o Brasil já atingiu, né? E o Brasil é um país muito muito bem sucedido nessas políticas de inclusão. A gente é modelo no mundo, né? E o que acontece hoje da gente desse retrocesso é que a gente tem que conter. E a Maria Farinha tá com projetos muito 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 legais, assim, obviamente você sabe que nosso mercado não deixa a gente antecipar muita coisa, né? A gente está com duas super grandes produções internacionais acontecendo, uma na Inglaterra e uma nos Estados Unidos, deixa a gente muito feliz, né? Esse passo da internacionalização da nossa empresa que está acontecendo. A gente acabou de filmar a segunda temporada de Aruanas, ela deve ir pro ar no comecinho de 2022. Foi um momento muito, muito especial na nossa vida, né? A gente, putz, fez sucesso na primeira temporada, eles quiseram uma segunda, a gente conseguiu escrever a segunda, conseguiu filmar no meio da pandemia. Né, paramos duas vezes e não por causa de doença, mas por causa das políticas da cidade, mas conseguimos entregar a obra sem nenhum caso de Covid, o que foi muito, muito, muito legal para a gente. Os protocolos foram super bem cuidados, super bem atendidos e a gente conseguiu passar em branco. Aguarde, porque Arona está muito, muito linda. Assim, a temporada está muito linda. Né? E continuamos desenvolvendo alguns outros documentários. A gente está desenvolvendo um documentário sobre longevidade. Tá desenvolvendo um documentário logo que vai sair sobre uma série documental sobre escolas antirracistas. Tá se divertindo fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, né? Falar sobre temas que têm que ser falados, né? Tentar elevar a régua de desejo de uma sociedade melhor, né? E mostrar que isso é possível com os nossos filmes. E é isso, a nossa missão é essa e a gente se sente muito honrado, muito privilegiado por poder ter as ferramentas para executar essa missão que a gente acredita que seja nossa. É isso aí. Então, acho que a Maria Farinha realmente veio para ficar, não só como produtora, mas com os temas que ela traz e como esses temas têm se espalhado, inclusive, para, né, em outras produtoras e as plataformas estão pedindo e realmente as coisas estão acontecendo. E a gente está muito feliz por isso.
Bom, com essas duas conversas a gente encerra esse apostila especial, lembrando, né, a gente vai deixar na descrição do podcast o acesso ao texto sobre o filme, Um Lugar para Todo Mundo, que a gente traz algumas questões, algumas diferenças da realidade brasileira e norte-americana, a entrevista com Pedro Hartung, que é uma entrevista mais técnica sobre a legislação em curso e os retrocessos, né, que algumas mudanças podem causar no atual governo, e convido a todos para assistir. Um lugar para todo mundo, assinar nossa newsletter também, que quem assina a newsletter recebeu um conteúdo especial com outros filmes que foram lançados nessa semana tão importante de uma luta por uma sociedade inclusiva, que a gente menciona no Disney Plus, Meu Irmão Persegue Dinossauros, no cinema, né, ou no Ritmo do Coração, né, um dos destaques do Festival de Sundance esse ano, que vem forte para a corrida do Oscar. Entre outros que a gente menciona lá no Telecine, tem em cartaz um filme australiano chamado Um Milagre Inesperado, sobre uma atleta interpretada pela Naomi Watts. Então, assine a nossa newsletter. Se você está ouvindo o podcast, se inscreve também. Estamos tá nos principais agregadores. A gente também tem um canal no YouTube que as entrevistas em vídeo também vão para lá. E acesse apostiladecinema.com.br para saber as novidades, lançamentos de streaming, de cinema, cobertura de festivais e outros filmes, né? Que através dos tempos permite que a gente escuta a sociedade através das imagens. Esse foi mais um apostila especial. Meu nome é Jorge Cruz. Muito obrigado.